A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão por aqui? Deixa eu deixar, é bom. Deixa eu arrumar aqui, que ficou um monte de tela aberta aqui. E eu preciso me encontrar aqui. Pera aí, gente. Ei, Glória. Boa noite para vocês. Segundo dia. Ao vivo por aqui. Uma bênção, né, gente? Uma beleza, uma glória de Deus a gente conseguir fazer isso. E aí eu vou deixar para vocês essas cinco aulas, para você que chegou aqui agora, entrou nesse vídeo aí, tá aí cinco segredos para a vida. Que segredos são esses? A gente tá falando de cinco segredos que fala da inteligência emocional, né? Um assunto bem citado hoje em dia. E o que isso tem a ver com o cristão, né? Não vou falar aqui só para cristãos, não, mas para você também que não é cristão, mas pode ter assim autoconhecimento, que é muito bom. Autorregulação, a gente vai ver hoje. Autoconhecimento foi na live de ontem. De hoje é autorregulação ou domínio próprio. E depois virão motivação, empatia e habilidades sociais. Vou tentar fazer em sequência aqui para a gente fechar rapidinho essa sequência dessas cinco lives, tá? Quem sou eu, né? Porque eu estou falando sobre isso. Falar sobre essas coisas é um assunto que veio com tudo no curso de psicanálise. Esse assunto veio, mas veio com tudo, tá? Quando a gente fala de psicanálise, a gente fala dessas coisas, tá? A gente fala de autoconhecimento, domínio próprio, a gente fala dessas coisas que nos afetam diretamente, né? Então, a gente é como cristã, como teóloga, eu sou bacharel em teologia pastoral, tá? Com conhecimento em hebraico, contexto e cultura judaica do Antigo Testamento, e agora estou estudando a psicanálise, sou autora também de alguns livros, deixei aqui na descrição o nosso website para você ter acesso aos nossos cursos, aos nossos e-books, aos nossos livros físicos também. A MK Publicitar, né? MK que vocês conhecem aí, que já é grande no mercado gospel, ela fez parceria com a UpBooks, aquela que publica os meus livros. E também a MK vai estar revendendo também os meus livros. Isso é uma notícia maravilhosa para você que me segue aí. Pode deixar, glória a Deus, aleluia, porque é uma vitória, né? Uma vitória a gente ir caminhando devagar e chegando onde Deus quer que nós estejamos, tá? Vamos lá? Vamos pro tema? Autorregulação. Vai ficar gravado, tá, gente? Depois vocês assistam. Autorregulação ou domínio próprio. Autorregulação, eu vou falar autorregulação, mas é domínio próprio também. Você pode trocar aqui. E tem a palavra grega para essa palavra lá em Gálatas, tá? Quando Deus fala de domínio próprio, tem outra palavra também que nós conhecemos como temperança. Ah, não vou contar o segredo, vou deixar para o finalzinho. Então, temperança, domínio próprio, autorregulação, tem alguma coisa a ver, tá? Então, quem ficar aí vai assistir e a gente vai falar sobre isso. Então, autorregulação, o que é? É a capacidade de gerenciar o seu próprio comportamento e reações. O autoconhecimento é compreender, é saber. Eu conheço. E agora? que eu conheci. Agora vem, depois do autoconhecimento, vem a autorregulação. Eu me conheço e agora eu me gerencio. Glória a Deus por isso. Você primeiro se conhece para depois se gerenciar. Gerenciar o seu próprio comportamento e as suas próprias reações. Então, estamos falando para nós mesmos, tá? Autorregulação vem depois do autoconhecimento. Exemplo, vamos chegar já aqui dando um exemplo. O exemplo é, nós temos aqui Moisés, tá? Moisés, todo mundo conhece, todo mundo sabe que Atos dos Apóstolos fala que ele foi criado com toda a sabedoria e conhecimento do palácio. Ele foi criado com toda a ciência do Egito. Vocês não sabiam disso? Gente, eu vou procurar no meu celular aqui para falar para vocês onde está. Deixa eu abrir o Google aqui para eu dar referência para a gente ler também. Moisés foi, deixa eu ver aqui, com sabedoria. Versículo. Atos 7 diz o seguinte, versículo 20. Estou lendo aqui do celular. Naquele tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus, e por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Opa! Moisés, instruído em toda a sabedoria do egípcio e poderoso em palavras e obras, quem está dizendo isso aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20 em diante. E continua, e ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles ser maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. E por aí vai a história. Ele é maltratado nesse sentido, né? Ele escuta essa frase: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Quer nos matar como você matou o egípcio ontem? Então Moisés é meio que colocado na parede, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, ele quer salvar o povo, ele quer fazer do seu jeito. Ele tinha autoconhecimento, faltou-lhe aqui a autorregulação. Onde que Deus foi tratar essa autorregulação? No deserto. Deus tratou essa capacidade de se gerenciar, de gerenciar suas emoções lá no deserto. Se tem um lugar que Deus leva a pessoa para se controlar, é na escassez. Vou usar, em vez de deserto, vou colocar escassez. Escassez de quê, irmã Luciana? Só de prosperidade? Não. Pode ser escassez de amigos. Bons amigos, escassez de família, escassez de. Qual que é o deserto para você aí hoje? Qual que é a sua escassez aí? Lugar de escassez é lugar de gerenciar emoções. E gerenciar emoções, compreendê-las e gerenciá-las é necessário para a vida, para o relacionamento com Deus, e nós vimos ontem que é para o relacionamento com o outro também. Então, a capacidade, né, de se controlar emocionalmente diante de situações ao nosso redor, Isso é autocontrole. Capacidade de controlar-se emocionalmente diante das situações ao redor. Por algumas vezes, depois, né, que ele já está caminhando ali em Êxodo com todo o povo de Israel, aproximadamente 2 milhões de pessoas, que no início ele tenta gerenciar sozinho, depois ele estabelece líderes de 1.000, de 100, de 50 e vai estabelecendo líderes. Ele gerencia aqueles líderes e ele também anda com a sua irmã e seu irmão Miriam e Arão. Por algumas vezes durante a caminhada também a mesma ferida. A mesma ferida. O seu chamado é posto em dúvida com Datã, Coré e Abirão. Colocaram em dúvida o chamado de Moisés e de Arão. Até mesmo Miriam, né, e Arão colocam ali em dúvida o chamado. Mas isso não mudou a sua trajetória. O seu autocontrole foi testado muitas e muitas vezes. E por ser humano, ele falhou algumas vezes. A Bíblia não omite essas falhas do Moisés. Então ele foi um líder, grande líder, inovador, cheio de respostas precisas. Ele montou esse esquema aí de líderes para pequenos grupos também, tá? E nós não podemos, né, evitar esse teste sobre nós. Não tem como. As pessoas vão testar. É normal, né? Vão testar o nosso chamado, vão testar a nossa capacidade cognitiva, vão fazer perguntas, sabendo as respostas para ver se faz uma pegadinha ali com você. As pessoas fazem isso. E aí é com elas, né? Não é. O problema não é conosco. Cabe a nós gerenciar como nós recebemos tudo isso. Eu gosto de falar com algumas pessoas o seguinte: se eu der para você, ou pedir para você, tire o lixo do cesto da cozinha. Eu ia falar banheiro, mas ia ficar ruim, né? Eu vou pedir o lixo da cozinha. Tire, só um exemplo, tá, gente? Tire o cesto do lixo da cozinha. Coloque debaixo do seu travesseiro na sua cama e durma sobre ele. Você faria? Você não acataria o que eu sugeri para você. Mas por que que você pega o lixo que as outras pessoas nos dão às vezes, de propósito ou sem propósitos? Ou por inocência, ou por maldade. Por que que nós pegamos o lixo das pessoas e colocamos debaixo do nosso travesseiro? Aquela expressão, né? Dormir ali com o inimigo pensando: ah, por que falou? Por que citou? Por que falou? Por que questionou? Não coloque, assim como você não colocaria o lixo da sua cozinha no seu travesseiro. Não leve. Não tome para si, gerencie as suas emoções. Às vezes não é nem com você, o problema é com eles mesmos. Isso é difícil? Meu Deus, isso é difícil demais de fazer. Compreender é fácil, fazer uma lista é fácil. Gerenciar, difícil. Difícil. Vamos lá, segunda Pedro. Vai falar a palavrinha aí grega, né? Que eu prometi falar para vocês. Egrateia. Ai, eu não sei se pronunciei certo, não, tá? Egrateia. Tome por isso mesmo e corrija aí se for preciso. Que é isso, é a palavra que aparece como temperança em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7, que diz assim: E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude à ciência, e à ciência acrescente a autorregulação, ou seja, a temperança, ou a ekateia, aqui no grego. O que é isso aqui? Autodomínio. Temperança, você acrescenta paciência. E a paciência, você acrescenta piedade. E a piedade, você acrescenta o amor fraternal. E ao amor fraternal, você acrescenta caridade. Esse é um bom texto. Eu não tenho nem uma caneta aqui para anotar, mas vou ver se eu lembro. Esse é um bom texto para a gente fazer aquelas palavras, né, picadinhas assim, uma por uma. Vou fazer depois para nós. Então, a temperança aparece aqui, né? A temperança você acrescenta a paciência. É um processo, gente. É um crescimento, né? É um crescimento. Ao conhecimento você acrescenta a autorregulação. A gente falou sobre isso, tá? E depois da autorregulação, a paciência. Depois, a piedade. Depois, o amor fraternal. E depois, o amor genuíno. Tem que ir crescendo. Ekrateia, o que é ekrateia? En é na esfera de ekratos. É domínio, é maestria. Maestria. Ou seja, domínio interior. Ser mestre de nós mesmos. Procedendo de dentro de nós mesmos. Tem uma palavra aqui, uma frase que você tem que circular aí. Mas não por si mesmo. Como assim? A gente precisa de quê? Gálatas 5, 23 vai resolver essa questão. O fruto do Espírito está lá, domínio próprio. Egrateia. Autocontrole. Ele procede de dentro de nós mesmos, mas não por si mesmo. Ele não se faz sozinho. Por quê? Por que que ele é chamado de fruto do Espírito? Porque ele só pode ser realizado pelo poder de do Espírito Santo. Só pode ser realizado por um poder maior, pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro domínio, maestria interior, que não vem de nós. Que não vem de nós, glória a Deus. Então, esse autocontrole, essa autorregulação, aquele respirar antes de fazer, só pode ser realizado pelo poder do Senhor, o fruto do Espírito Santo. Ele é explicitamente chamado de fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Em que áreas? Em que áreas nós vamos precisar desse domínio próprio? Onde? Domínio próprio com o que falamos, domínio próprio com o que vemos, com o que tocamos e sentimos. Por aí vai. Deixa eu começar aqui então. Domínio próprio com o que falamos. Salmo 141, 3. O salmista já falava sobre isso. Senhor, põe um guarda sobre a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Põe uma guarda, Senhor, sobre a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3. O Novo Testamento fala sobre isso? Fala também. Colossenses 3:8. Mas agora você deve colocar tudo de lado. A raiva, a ira, a maldade, a calúnia e a conversa obscena da sua boca. Oh, Deus! Hoje, exatamente hoje, eu vi uma coisa. Eu ouvi uma coisa, seguinte, estou lá vendo podcast, lavando as vasilhas e vendo um podcast. E as mulheres sentaram, eu considero demais uma daquelas mulheres como empresárias, e elas começaram a falar: Deus me ajuda, Deus me orienta, e Deus, e tava, não são, são cristãos. Cristãos modernos aí, né? Vou chegar lá. E aí, Deus me disse, Deus me direciona, e Deus me aquilo, e eu tô ouvindo, nossa, tá parecendo firme mesmo, mas não. É, deixa eu ver. Aí, daí a pouco, ela falou assim pra outra: Você ouve música quando tá em casa? Elas são do ramo do sertanejo. Aí, uma delas falou assim: Não gosto de ouvir música quando tô em casa, só nos shows. E a outra falou assim: aqui cheia de Deus, hein? Gosto de ouvir e gosto de beber uma cerveja. Falei, uai. Não combina as coisas, né? Como assim? A Bíblia fala que aquilo que sai da nossa boca, aquilo que entra nos nossos ouvidos, tem a ver com aquilo que nós vivemos, né? Então, quanto mais próximos de Deus, mais fácil será o autocontrole. Conversa obscena da nossa boca. Então, aquelas mulheres saíram ali de falar de Deus e começaram a falar abobrinha. Aí eu desliguei aquele podcast. Tiago diz que da mesma fonte não jorra água limpa e água suja. Que seja o nosso sim e o nosso não não. Que sejamos frios ou quentes, que se formos mornos, seremos vomitados da boca de Deus. E a próxima autorregulação, domínio próprio que temos aqui é com o que vemos. Cuidado com o que vemos. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança fora. Irmã Luciana, onde está isso? Mateus 5, 29. Se teu olho direito, tem meu olho direito aqui inflamado. Se meu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança fora. É preferível ficar cego de um olho do que perder, do que pecar. Autodomínio, domínio próprio com o que? Gente, dentro desse que nós estamos vendo, não vou nem falar nisso aqui, ó. Agora são 7h24 aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Para vocês deve ser horário diferente. Cuidado, né? Cuidado. Cuidado, olhinho. O que vê? E cuidar também com aquilo que nós tocamos e sentimos. Provérbios 4, 23 vai dizer: Guarde o seu coração com toda a vigilância. O coração que é a sede das emoções, né? Porque do coração fluem as fontes da vida. O que estamos desejando, vendo, cobiçando? Provém de Deus ou é cilada de Satanás? Exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem tosco. Ai, eu acho que Deus não me quer casada com esse marido. Eu vou trocar de marido. Aquele outro lá é o homem de Deus para mim. Será que Deus vai fazer umas coisas dessas, gente? Pastor Cláudio Duarte uma vez falou assim que quando a pessoa diz assim, Deus preparou para mim isso, aquilo. Casamento, falou assim: será que Deus tá, é santo casamenteiro, né? E Deus vai fazer dois divórcios para unir uma família? Essas coisas se contradizem, tá? Então guarde o seu coração. Aquilo que você vem desejando, cobiçando, vem de Deus ou é cilada de Satanás? Quem tem sido o motivo das nossas brigas? Opa, Provérbios 14, 29. Quem é tardio em irar-se tem grande entendimento, mas quem tem temperamento precipitado exalta a loucura. Você tem parado para ouvir? Ou já responde logo, rápido, decide, se justifica e vai? Calma. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de autocontrole. Poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo 1,7. Essa palavra que é autocontrole, que é diferente daquele autocontrole que só provém do Espírito Santo. Esse autocontrole aqui é sofronismos. Sofronismos. Eita, glória. Sofron é verdadeiramente moderado, ou seja, com a mente segura, resultando em comportamento prudente, sensato e que se ajusta a uma ação, ou seja, agindo adequadamente de acordo com a vontade de Deus, fazendo com que aquilo que ele chama de raciocínio sólido, e é usado aqui em 2 Coríntios 1,7. Então é ser verdadeiro, verdadeiramente moderado, com a mente segura, comportamento prudente, sensato, que se ajusta à situação e age de forma adequada. Estou lendo aqui de acordo com o dicionário Strong, tá? E se você quiser ter acesso ao dicionário Strong, novidade, fazer um merchandise aqui no meio, aqui, no nosso website, www.maishebraico.com, tem os nossos e-books, os nossos livros físicos, os nossos cursos, tudo você encontra por lá e até, inclusive, o dicionário Strong, tá? Então, nós já tivemos várias provas concretas de que o Senhor nos quer saudáveis, com a mente saudável, corpo saudável, com a mente moderada, cheia de autorregulação no momento certo, que é o momento da adversidade. E essa falta de autorregulação nos fará cair em tentação, cair na fofoca, cair nos desejos exacerbados aí da nossa vontade carnal. A autorregulação é um agente ético de Deus em nós. Martinho Lutero, se não me engano, ele falou o seguinte. Não sei se é Martinho Lutero ou Agostinho, um dos dois. Se você procurar essa frase, você vai encontrar quem é o autor, tá? Posso estar enganado. Mas ele diz que ele imaginou que o velho homem que estava dentro de si mesmo, no ato do batismo, morreria afogado, mas ele diz: para minha tristeza, o miserável sabia nadar. Irmãos, depois do batismo, depois da igreja, depois do mar vermelho aberto, tem a caminhada no deserto. No deserto. Vida moderada. Mente saudável, tá? E na psicanálise, irmã Luciana, como isso se aplica? O que que é isso? Interessante que Freud, ele é judeu, né? Criado dentro dos parâmetros da Torá ali, da Bíblia, da Taná. E ele, tá? Freud chama essa autorregulação de superego. Superego, o que é isso? Superego, ele trabalha ao lado do id, ego. Tem id, ego e superego. O nosso id, de acordo com Freud, é os nossos instintos, é a nossa carnalidade. Esse que mesmo na água do batismo ele não morre, não. É o que em Romanos capítulo 7 o apóstolo Paulo diz, né? Que eu quero O que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E aí vai. Né? Esse aí é o id, é um instinto, é o desejo, o impulso primitivo. Né? Márcia, paz do Senhor! Martim Lutero, obrigada. Martim Lutero, quem disse isso aí? Que o miserável sabia nadar. Então, esse id é esse impulso primitivo e ele vai continuar dentro de nós até a glorificação. Porque nesse momento nós estamos passando pelo processo da santificação. Ele ainda está em nós. Nós não fomos arrebatados ainda. Nós vivemos nesse corpo. E aí tem, do outro lado, tem o superego, que é o aspecto moral da nossa personalidade, né? Segundo Freud, ele é responsável por domar os desejos, domar o id, reprimir os instintos primitivos com base nos valores morais, com a ajuda do Espírito Santo. Esse superego trabalha aí. E o ego, o que é o ego? O ego é a nossa pessoa que tenta manter o equilíbrio entre um instinto e outro. Tem tudo isso em nós, tem. O ser humano é muito complexo. Muito complexo. Mas em várias teorias, vários âmbitos, até na filosofia, tem frases como: o homem é lobo do próprio homem, né? O inferno é os outros, né? Porque como o homem é o lobo do próprio homem, porque a maldade impera no homem, né? Ah, vamos fazer uma sociedade plena, vamos fazer um país perfeito, vamos fazer a comunidade da igreja plena, perfeita, vai ter, né? Problemas ali. Por quê? Porque o ser humano é complexo. Precisamos do autoconhecimento e da autorregulação, que é o domínio próprio. Pela ajuda do Espírito Santo, sim, mas tem aquele também que a gente pode fazer, que é moderar as nossas atitudes, moderar os nossos desejos, a nossa fala, controlar, colocar um guarda ali nos nossos olhos, na nossa boca, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Tudo isso. Tudo isso junto e misturado. Então, nós vamos chegar aqui ao finalzinho, né, dessa aula de hoje. Esse é o segundo pilar dos cinco pilares, que nós falaremos nessa série. Os pilares que virão. Os próximos dias será motivação, depois empatia, depois habilidades sociais. Depois dos cinco finalizados aqui, a gente vai fazer como a gente sempre faz, a gente vai pegar esses vídeos aqui e colocar só para os membros do canal. Então, se você quiser assistir, assista ao vivo. E assista até esse período de término. Depois eu fecho e coloco lá para os membros, para eles terem acesso a essas aulas, tá? Estou muito feliz, né, de estar aqui trazendo esse assunto para vocês, de estar sendo ministrada, às vezes, ali nas aulas de psicanálise e poder olhar e ver. É que Deus, né, criou tudo isso, né? Deus deu inteligência ao homem para criar todas essas coisas. Nós precisamos sim, a Bíblia fala disso sim. Então, entender que se você assiste os nossos vídeos, você tem um chamado de Deus, entender que se você está na caminhada com Cristo, se você fizer um balanço de 2023 para 2024, de 2019 para 2020, cada ano que passa, precisa crescer em Deus, precisa ter melhoria. Está sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade e não podemos nos esquecer de nós mesmos nessa jornada. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, cuida de ti e do ministério. Cuida de ti, da sua família, dos seus e do ministério. Precisamos estar fortes para fazer longas caminhadas aí, usando aqui a metáfora do tabernáculo, né? Precisamos estar fortes para fazer grandes caminhadas com as peças do tabernáculo nos nossos ombros. Não podemos nos esquecer de nós mesmos na jornada. Já falei para vocês os nossos e-books e livros físicos e tudo mais que está no nosso website. Espero ter cumprido a sua expectativa para esse dia. Veja, reveja essas aulas prazerosamente, né? Eu preparo essas aulas, tá tudo preparado já, 5 aulas, então só tenho aqui que trazer para vocês. Orem por mim, amanhã eu começo a trabalhar num novo serviço agora, mais leve, tá? Fiquei, sei lá, uns 6 meses em descanso. Depois do Covid, gente, a minha saúde não ficou muito boa. Então agora eu consegui um trabalho mais leve aqui nos Estados Unidos, né? Não dá para ficar parado. Então amanhã eu começo um trabalho que eu acho que eu vou gostar. Mas não esqueçam de vocês mesmos durante a caminhada. Autoconhecimento, conheça e autorregulação, se gerencie. Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês. Márcia Regina, Pastora Márcia, Deus abençoe rica e abundantemente.